Muito boa tarde, agora de mais formalmente. Temos quórum, estamos portanto em condições de dar início à nossa reunião, que como sabem tem quatro pontos na ordem de trabalho. Um primeiro ponto de informações. Eu passaria de imediato a transmitir-vos duas ou três informações. Portanto, a primeira é para vos dizer que, relativamente à questão do regimento da Comissão, tanto quanto sei, a primeira Comissão estará reunida hoje para, na incumbência que lhe foi atribuída pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, apresentar uma proposta relativamente à harmonização dos tempos das diversas grelhas, que é aquilo que está verdadeiramente em causa, que, presumo, terá condições de ser aprovada amanhã na Conferência de Líderes. Assim sendo, portanto, teremos isso em conta e poderemos agendar para a próxima reunião a questão do regimento. A outra questão que vos devia dar conta tem a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. Tanto quanto me pude perceber, nos termos da legislação que regula o funcionamento da nossa Comissão, deve haver lugar a uma reunião na semana que antecede os Conselhos Europeus com o Governo e a uma reunião que sucede aos Conselhos Europeus. Estando o próximo agendado para 11 e 12 de dezembro, significa que devemos ter uma reunião que, segundo diz a lei, ou é no plenário ou é na Comissão. Peço desculpa para a minha ignorância, mas não sei quem é que decide isso. Portanto, quem é que decide se é no plenário ou se é na Comissão? A regra é plenário. Se houver alguma circunstância, mas se houver alguma coisa que alguém determine, nesse caso o Presidente da Assembleia, a Conferência de Líderes...
Se a Conferência de Líderes não agendar...
Pois. Portanto, ok. Portanto, em princípio, significa que a reunião terá lugar em plenário e, de acordo com as contas que fiz, a única possibilidade para que isso aconteça será o dia 4 de dezembro, porque até ao dia 3 estaremos alguns na COSAC, se calhar também não era por isso que a reunião não se faria cá, mas estando a delegação que vai estar na COSAC até dia 3 em Helsínquia, chegamos no dia 3 à noite, não é? Portanto, o que quer dizer que o dia 4 é o único dia possível, uma vez que temos informação que o grupo parlamentar do PCP tem as suas jornadas parlamentares a 5 e a 6. E, portanto, na outra é o Conselho. Portanto, teremos que verificar se a Conferência de Líderes faz este agendamento amanhã para o dia 4. Se o não fizer, essa reunião terá de ter lugar aqui. Agora, aqui, só na semana seguinte, 7 e 4, 11. 11 já é a data do Conselho Europeu. Portanto, quando é assim, pode-se marcar a reunião da Comissão num dia que não seja o das Comissões? Não é? Pois. Portanto, temos este problema prático, não é? Portanto, não sendo possível a 4 no plenário, não sendo possível a 5 ou a 6 por causa da jornada de tardes, e segundo julgo saber, se não estou esquecido, quando há jornadas parlamentares, cessam todas as atividades parlamentares, só é possível... Portanto, 6, 5 e 6 deve ser quinta e sexta, não? Portanto, sábado e domingo, 7 e 8, só 9, pode ser a 9 e 10 na Comissão antes do Conselho de 11. Portanto, iremos tentar articular isso com o Governo. A mesma questão se vai colocar na audiência obrigatória com o Governo na semana pós-Conselho Europeu, uma vez que aquilo é na semana de 11 a 12, e, portanto, o único dia que eu vejo como possível é lá para 17, uma vez que acho que o Parlamento costuma fechar a 20, mais ou menos, não é? Portanto, é só para vos alertar que temos aqui um calendário que vamos ter de afinar, mas que não pode andar muito longe disto. Pronto, com informações que eu queria dar era esta. A outra é que, portanto, está constituída a delegação da COSAC, que será constituída por mim próprio enquanto Presidente da Comissão, pelos deputados Pedro Segonho e Isabel Rodrigues, por parte do Partido Socialista, pelo deputado Paulo Muniz e Isabel Meireles, por parte do PSD, e pela deputada Beatriz Dias, por parte do Bloco de Esquerda. E eu pedia aos deputados, a estes deputados, que no final da reunião ficássemos para trocar aqui umas breves impressões sobre a forma de nos organizarmos nesta conferência. Relativamente a informações, é tudo o que tenho a dizer-vos. Bruno Dias, faz favor.
Talvez seja útil ter em conta que, como que o dia 28, talvez 27, de acordo com a Conferência, 18, quinta-feira, haverá debate 15 com o Primeiro-Ministro. Normalmente, os debates preparatórios
seguem a seguir.
São na sequência do debate 15, portanto, o Primeiro-Ministro, mas alguns membros do governo continuam, os restantes membros,
certo, certo.
E continuam na sessão plenária para debater os conselhos, não é?
Ok.
É possível, né, é de admitir a hipótese
que seja a seguir. Muito bem. Perfeito.
Então,
ok.
Pode
obrigado.
Então, da
sim, senhor. Muito bem. Assim sendo, se mais ninguém tem nenhuma informação a prestar, portanto, dou por encerrado o ponto 1, passamos ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apreciação do plano de atividades da Comissão para a primeira sessão da 14ª Legislatura. Foi distribuído um projeto tipo, com a diferente tipificação das atividades desta Comissão. Acabei de constatar na reunião preparatória que tive com o nosso staff de que houve uma quantidade de coisas que foram agendadas na última sessão legislativa e que não foram executadas, não é? Portanto, o que talvez nos leve a tentar ser um pouco pragmáticos e, digamos, limitados na nossa ambição, que acho que é mau sermos ambiciosos demais e depois sermos confrontados com uma má execução. Acho que devemos ser realistas, também não quero pôr no sentido oposto, programar pouco, que é para depois executar por excesso, mas devemos pôr com alguma ponderação aquilo que de facto for execuível. E aquilo que vos ia, portanto, eu pedi ao nosso secretariado que vos enviasse hoje o último programa de atividades, porque aquilo que nos foi enviado foi apenas as atividades que não foram executadas. Eu acho que era importante termos a percepção todos daquilo que foi inicialmente proposto, daquilo que foi executado e do que não foi executado. Agora, há um conjunto de decisões que vamos ter que tomar nos próximos dias e, portanto, não estamos, obviamente, hoje em condições de aprovar o nosso plano de atividades. Há um conjunto de questões que vão exigir alguma articulação, penso eu, entre os diversos coordenadores, designadamente quanto à temática que... às diferentes temáticas que vamos considerar aqui como prioritárias. Eu peço desculpa só para ver aqui as minhas notas. Onde é que eu tenho aqui o meu? Onde é que eu tinha aqui? Peço desculpa. O plano de atividades está aqui. Pronto. Não é este onde eu tomei as notas, mas não faz mal. Portanto, como podem constatar, do nosso programa de atividades tem aqui um ponto 1, portanto, a introdução, o que é que isto significa? Um ponto 2, iniciativa legislativa. Ponto 3, iniciativas europeias. Portanto, eu acho que são questões que são difíceis de identificar exaustivamente à partida. Portanto, acho que implicará aqui um esforço. Eu peço desculpa que eu tenho aqui umas notas... Portanto, tenho aqui umas notas, não sei onde é que as pus. Peço desculpa, deixa-me ver onde é que estava. Seria este? Não, não. Peço desculpa, mas fartei-me aqui de tomar notas e depois alterei o documento para o mais atualizado. É este aqui, exatamente. Muito bem. Se seguirem o último plano de atividades, o ponto 1 dizia designadamente que a Comissão confere particular relevância à contribuição da promoção de uma participação aprofundada, nomeadamente no que refere ao acompanhamento e monitorização dos dossiers relativos a... E depois vem uma lista. Da lista que existia, eu penso que a maior parte destes à exceção das eleições europeias, permanecem com plena atualidade. Mas conviria que os diferentes grupos dissessem se são estes os dossiers a que vamos dar prioridade no acompanhamento, ou se há alguns que devem ser suprimidos, ou outros que devem ser acrescentados. Portanto, era esse trabalho que vos pediria. Depois, relativamente ao ponto 2, falava das audições. Nós temos as audições regimentais, que são 4 por ano, e nessas 4 se inclui a que tem a ver com o orçamento, não é? Portanto, obviamente que no nosso programa de atividades têm forçosamente de estar incluídas as audições regimentais. E, além disso, ainda se prevê na legislação que regula o papel desta Comissão as audições ao membro do Governo na Comissão de Assuntos Europeus, portanto, normalmente é a Secretária de Estado de Assuntos Europeus. Portanto, é imperioso que isto esteja. Agora, pergunto, devemos acrescentar outras audições ou não? Não é? Audições de outros membros do Governo? Ou devemos deixar em aberto outros membros do Governo? Ou devemos identificar já que membros do Governo é que deverão vir em função da lista prioritária de assunto que definamos? Portanto, é outra questão que ponho também à vossa consideração. Ou deixamos em aberto membros do Governo e vamos pedindo casuisticamente, não é? Se há uma questão pertinente, negociação da política agrícola comum, vê o Ministro da Agricultura. Se há uma questão que tem a ver com a política de defesa e de segurança, vê-o, não é? Mas talvez não sermos exaustivos em dizer o Ministro A, o B, o C, o D, não é? Senhor Deputado, faz favor, Constância.
Há um membro do Governo que nós temos sempre, que também, dentro de competências que recentemente adquiriu esta Comissão de Acompanhamento da Corporação Estruturada Permanente, e isso implica a audição do Ministro da Defesa. E, portanto, essa audição vamos ter que a fazer. E depois, talvez, uma cláusula aberta. Essa é regimental, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas e senhores deputados. Só para referir que eu acho que também devíamos ouvir o responsável pela estrutura de missão de preparação da presidência portuguesa, uma vez que 2020 será o ano de preparação e já estaremos no segundo semestre na Troika e, portanto, essa será uma audição que nós necessariamente teremos de ouvir e podemos desde já agendar até para alertar, digamos, o responsável de que... Muito obrigada.
Estavam mencionadas particularmente aquelas que tinham a ver com os seguintes temas: Acordo União Europeia-Turquia, Relações Rússia e Processo de Paz na Ucrânia, Implementação do Portugal 2020. Portanto, são temas que, entretanto, a atualidade, acho eu, implicará que os ajustemos. Portanto, a outra questão que coloco é que atualizamos estes temas ou deixamos isto em aberto e deixamos que casuisticamente incluamos na agenda. Pronto. Depois, audição de deputados ao Parlamento Europeu. O anterior programa de atividades mencionava um determinado deputado para um determinado tema. Ora, eu acho que era outra questão que talvez devesse ficar em aberto, não é? Vamos ouvir certamente os deputados, em função da relevância da temática. Há alguns que são relatores de relatórios importantes, se calhar devemos priorizar, mas fica também à vossa consideração se devemos mencionar desde já alguns e para que fiquemos, digamos, mais obrigados a essas audições específicas, ou se ficam em aberto e se vamos, digamos, periodicamente atualizando essa lista. A mesma coisa no âmbito de personalidades da Comissão Europeia e outras audições. Eu gostava de vos lembrar que no último programa esteve prevista a audição nesta Comissão do Secretário-Geral das Nações Unidas e do ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Portanto, nem um nem outro cá vieram, não é? Eu pergunto, não sei se é prudente por isso, mas ao deixar um ponto em aberto, a audição de outras personalidades relevantes da política internacional e, se as circunstâncias o permitirem e o justificarem, incluirmos essa audição. Portanto, é este tipo de opção que vamos ter de fazer. Portanto, eu peço por isso a ajuda dos coordenadores para fazerem chegar, no prazo que vamos agora a seguir definir, assim como houve um conjunto de outras iniciativas que não tiveram execução. A anterior Comissão propôs criar um laboratório de ideias para recolha de contributos para um futuro cartão verde dos Parlamentos Nacionais, sobre a aplicação, enfim, um conjunto de iniciativas que acabaram por não ter concretização. Portanto, era um apelo, uma vez mais, para que as iniciativas concretas que viemos a incluir tenham um grau de razoabilidade quanto à sua possibilidade de execução. Portanto, em termos gerais é isto, portanto, o que eu gostaria de vos dizer era qual é que é o tempo que consideram adequado para fixarmos o recebimento de contributos, para os trabalharmos e os trazermos aqui para uma votação, não sei, uma semana, duas semanas, três semanas, portanto, acho que não é um... Como? Esta semana? Pronto. Nós, em princípio, teremos uma reunião na próxima terça-feira. Talvez fosse até ao final desta semana, para que pudéssemos trabalhar isto na segunda, não é? Até sexta, não é? Então, se estiverem de acordo, os grupos políticos ou os deputados que individualmente queiram fazer propostas quanto ao nosso plano de atividades, farão o favor de fazer chegar ao nosso secretariado até às 24 horas de sexta-feira e esse será a aprovação, a discussão. A discussão e aprovação deste ponto será na próxima terça. Sim, mas é para deixarmos a segunda para... Então pronto, segunda-feira até às 9 horas ou até ao meio-dia. Pronto, quem... Para aqueles viciados no trabalho que queiram trabalhar o fim de semana, então marcamos segunda-feira até ao meio-dia. Pronto, está bem assim? Segunda até ao meio-dia, as propostas que chegarem ao secretariado serão imediatamente reencaminhadas para todos, por forma a que todos possam apreciá-las e discuti-las na terça-feira. Pronto, quanto a este ponto, da minha parte, é o que tenho para vos dizer. Pergunto se alguém quer intervir sobre este ponto 2 da Ordem de Trabalhos, plano de atividades para 2020. Não sendo o caso... Isabel, quero...
Só para referir que talvez fazendo chegar as propostas de alteração cada coordenador ao Sr. Presidente para trabalhar um documento único, não é? Para não estar, digamos, depois com propostas soltas, fazia-se já a síntese depois para a próxima reunião poder ser aprovado o plano, não é? De atividades.
Não percebi bem se as propostas...
Fazer logo a síntese, ou seja, permitir que as propostas de para o plano de atividades sejam depois logo sintetizadas na segunda-feira à tarde, para que na próxima terça-feira já tenhamos um plano já para aprovar, é nesse sentido.
Sim, eu estou a perceber, mas acho que não estou totalmente de acordo. Vamos ver, os grupos políticos, ou os deputados individualmente, não é, farão chegar ao secretariado as suas propostas. O secretariado deve dar conhecimento delas aos demais, para que as pessoas possam lê-las e, quando chegarem aqui na terça-feira, dizerem se estão de acordo ou não. E aqui na terça-feira o que temos de fazer é agarrar em cada uma dessas propostas e votá-las individualmente. Não é? O que a senhora deputada está a sugerir é a possibilidade de se fazer um trabalho de consenso antes disso. Mas isso teria de ser um trabalho feito pelos coordenadores. Pronto. Sr. Deputado Paulo.
Sr. Presidente, eu acho que nós ganharíamos todos aqui na Comissão em relação ao plano de atividades se, tendo as propostas dos diferentes grupos parlamentares chegado ao secretariado, essas propostas fossem fundidas num documento único que depois seria entregue a todos os grupos parlamentares para a aprovação final, portanto, na próxima reunião de terça-feira. E havendo alguma observação a fazer às propostas que são feitas, cada grupo parlamentar faria as propostas que entendesse, as observações que entendesse, de forma a incluir ou a retirar, eventualmente, não sei, daquilo que é proposto por todos, ou limar arestas relativamente ao programa de atividades. Seria muito mais fácil, seria também muito mais rápido. Eu acho que os planos de atividades têm também esta faculdade de não serem documentos rígidos, nós podermos utilizá-los com uma grande flexibilidade Estado e, inclusivamente, algumas das matérias que possam vir a ser relevantes, que não constam do plano de atividades, poderem ser incluídas à medida que for avançando os trabalhos, à medida que se proporcionarem as ocasiões, independentemente dos contextos. Portanto, essa eu creio que seria, do ponto de vista operacional, muito mais facilitador para nós.
Então, se bem percebi a proposta do Sr. Deputado Paulo Pisco, vamos usar a atual estrutura do documento, não é? Vamos dar como, a forma como está sistematizado. E, portanto, as propostas que cheguem, o Secretariado integrá-las-á nos capítulos correspondentes e teremos aqui um documento único para harmonizar em termos de fazermos a votação final e depois faremos a respectiva harmonização sistemática, se for necessário. É isso? Pronto. Então, vou repetir, até ao meio-dia serão recebidas as propostas que acharam por pertinentes, durante a tarde de segunda-feira o Secretariado fará, e até ao final do dia de segunda-feira, fará chegar a todos os senhores deputados o documento que será aqui discutido e votado na próxima semana. Certo? Muito bem. Questão relativamente ao ponto 2?
Eu gostava só de perguntar.
Faz favor, senhora deputada.
Muito boa tarde, muito obrigada. Só um esclarecimento. Quando recebermos o antigo relatório de atividades, vem assinalado as atividades que foram concretizadas e aquelas que não foram, porque, por exemplo, para uma análise de quem não esteve presente na última legislatura, isso facilita termos uma percepção de que é que estamos a falar e de qual é o grau de execuibilidade daquilo que podemos propor.
Eu penso que este documento com as não executadas já foi distribuído e hoje mesmo receberá o documento total. Portanto, terá, por diferença, certo.
Mas no documento de síntese poderia haver uma indicação daquilo que não foi executado. Sim. Para melhor análise do documento.
Esse documento já foi distribuído. Okay. Já está na sua posse da lista do que não foi. Eu também só tive percepção. Muito bem. Ponto 2. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, dou por concluído. O ponto 3 é a apreciação e votação da ata, que também vos foi distribuída. Pergunto se alguém tem alguma coisa a corrigir ou a alterar relativamente à ata. Eu tenho duas ou três pequenas coisas de português que farei chegar ao nosso secretariado. Mas, digamos, nada que altere a substância, não o conteúdo, mas é apenas uma questão de forma. Então, assim sendo, dou a ata por aprovada e podemos passar aos outros assuntos. Os outros assuntos, eu, pela minha parte, esgotei-os todos no ponto de informações. Não sei se alguém... Isabel, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que uma vez já que está constituído o grupo de trabalho que vai analisar as iniciativas legislativas europeias, se marcávamos a reunião e se conseguíamos conciliar aqui um horário para reunirmos e se podemos começar a receber dos serviços as iniciativas pendentes e marcarmos um dia entre os coordenadores entre os membros do grupo de trabalho para começarmos a trabalhar nessas matérias, uma vez que a indicação que o Sr. Presidente já deu é de que existe algum trabalho acumulado e, portanto, talvez começar a desbastar aquilo que já existe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então eu vou recordar que nós decidimos constituir aqui um grupo de trabalho para o escrutínio das iniciativas. Ficou decidido que esse grupo de trabalho teria um efetivo e um suplente. Alguns grupos indicaram só o efetivo e agora estou a ver que a senhora deputada do LIVRE já saiu e não chegou a indicar nem o efetivo, que presumo que só pode ser ela. Portanto, esse grupo está constituído. Da parte do PS é a deputada Isabel Oneto e o suplente não tem ainda não está. Muito bem. Do Bloco de Esquerda é a deputada, são as duas deputadas do PSD que pertencem à comissão. Do PCP é o deputado Bruno Dias e João Dias, da parte do PANA Cristina Rodrigues e da parte do LIVRE Joacine. Não é? Portanto, do PSD, que tem a coordenação, é o deputado Duarte Marques e também não indicaram o suplente. Ah, Sérgio Marques, ok. Então, no PSD é preciso ser Marques, como no PC é preciso ser Dias. Não é?
No Bloco não temos essas combinações.
Pronto, o que se trata aqui... Ah, eu não disse CDS, peço desculpa, João Almeida, sim, senhor. Peço desculpa, foi um lapso involuntário. De qualquer modo, sobre esta questão, se me permitem, a senhora deputada sugere que se marque um dia para reunirem. Eu acho que nesta matéria a reunião é mais virtual do que física, não é? Porque uma vez que se trata de um trabalho semanal, porque em princípio todas as semanas, até à segunda-feira, este grupo elaborará a lista que nos é apresentada na terça, no dia da nossa reunião. Ora, não estou a ver que um grupo destes possa ter muito tempo para estar a reunir sobre isto. Eu acho é que vai haver aqui uma troca de informação por e-mails, em que cada um vai aferir as suas prioridades e depois nós aqui na Comissão vemos se há submissão ou não, o que não impede, obviamente, que se reúna às vezes que entendam adequadas, não é?
Certo, Sr. Presidente, agradeço. É só para dizer que temos que pelo menos definir a metodologia de trabalho, não é? Conversarmos para definir, mas uma vez que o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho não está, o Sr. Deputado, falaremos entre nós.
Está o suplente, para isso é que serve o suplente.
Mas é no sentido de só fazermos uma reunião para definir a metodologia e depois, obviamente, que faremos as trocas que forem necessárias ao longo da semana, a troca por e-mail e de informação, mas vamos ter que definir uma metodologia de distribuição, enfim, de análise, de critérios e tudo isso. Acho que merecia talvez depois uma reunião, mas virão quinta-feira após
só para
tomar,
referir
por exemplo,
que faz todo o sentido aquilo que propõe. Eu não tenho experiência do que se fazia no passado, portanto, se calhar não serei a melhor pessoa para também para, enfim, arbitrar o que quer que seja, mas de qualquer maneira faz sentido a reunião para definirmos essa metodologia, sem dúvida.
A maior parte está aqui, querem sugerir já um dia e uma hora?
Eu sugeria, se o senhor deputado coordenador tiver depois disponibilidade, na quinta-feira pós-plenário, porque assim ficávamos, enfim, perdíamos meia hora, mas ficávamos
quinta-feira
já,
pós-plenário.
Quinta-feira pós-plenário.
Feito.
Senhores e senhoras deputadas da...
Quinta-feira pós-plenário.
Quinta pós-plenário. Certo. Pronto. Então, os serviços comunicarão por SMS ou por outra forma qualquer qual o local. Certo? Outros assuntos? Pergunto se há mais alguém que... Então, se não houver outros assuntos, eu darei por fim da reunião, mas pedia, por favor, aos membros da delegação COSAC que fiquem aqui mais uns minutinhos para nós acertarmos aqui...